sinais que fazem a diferença. Não sei se você já parou para analisar, para pensar, que hoje é muito comum que as pessoas digam: olha, faça a diferença. Olha, é importante que você seja diferente, faça a diferença. Faça a diferença. Não sei se você já escutou que ultimamente tem se tornado como uma frase muito popular: faça a diferença. As três palavras que há ali, só fazer a diferença, tem sido um motivo de muita inspiração para umas pessoas, para outras pessoas têm ficado desorientados, sem saber que é e o que fazer. A Bíblia vai nos ensinar no capítulo número 127 da necessidade de termos pais que saibam valorizar, que saibam dar valor àquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Quando a gente fala de diferença, fala de mudança, fala daquela pessoa que sai da curva, fala daquela situação que é diferenciada. Porém, quando se fala de uma pessoa que é igual, em linhas gerais, poderíamos dizer que é alguém que não recebe, que não aceita mudanças, que vive em conformidade, que essa pessoa não tem essa capacidade para se desenvolver além do padrão em geral. Mas indo um pouco além do que pode nos dizer a expressão pais que fazem a diferença, vamos ter aqui alguns significados. Por exemplo, fazer, entre vários significados e termos, é vir a ser. Quer dizer, aquilo que não existia pode se tornar do nada, do zero, sair do padrão, sair do normal, sair da curva, sair daquilo que é normal. Diferença é uma característica, uma qualidade, uma habilidade que vai fazer distinção a uma pessoa ou algum fato. Então, fazer a diferença é direcionar as capacidades, as virtudes, comprometer-se, fazer a diferença. Agora, se você pega essa definição e olha para o texto bíblico, vai entender ainda melhor o que é pais que fazem a diferença. Porque a Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Quer dizer que se há uma coisa que nós temos que valorizar, é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Concorda não? Os filhos são uma bênção de Deus. Deus tem nos abençoado com filhos. Eu falei o outro dia que aqui todo mundo pode abraçar a palavra, mesmo que ainda não tenha filhos, porque você é um filho, mesmo que não tenha, mas é filho. E se há uma coisa que nós aprendemos pela palavra, é a valorizar nossos pais, e os pais a valorizar nossos filhos. Tristemente, há situações na vida muito fortes, quando o pai vai embora, quando a situação tem uma dificuldade de morte, de separação, alguma coisa assim, o filho para refletir. O filho para analisar aquilo que não conseguiu desenvolver com seu pai, quando já é tarde demais. Acontece igual com o pai e seu filho. Quando o filho vai embora, então o pai fica com aquela tristeza, com aquela preocupação, porque nunca aproveitou o tempo com seu filho. Agora está indo embora e já é tarde demais. Então, irmãos, nesta manhã vamos aproveitar os minutos, porque os minutos, irmão, voam. Amém. Você vai se lembrar que a semana passada, a gente falando dos pais que fazem a diferença, falamos também da necessidade de aproveitar esta grande declaração bíblica, que diz que os filhos são uma herança do Senhor. Quer dizer, Deus tem nos abençoado com uma herança. A herança são os filhos. Concorda ou não? Pais que fazem a diferença param para pensar, pensam para agir, agem para mudar, mudam para evoluir e evoluem para ser. Porque o mais importante de uma pessoa é a sua estrutura, o ser. Tem gente que costuma fazer muita coisa, mas não é. E tudo começa com a estrutura do ser. Então a Bíblia diz: eis que os filhos. Isso aí é um chamado a nós considerar que os filhos é um galardão, é uma herança valiosíssima que Deus tem nos dado. Se você é filho, somos gratos a Deus pelos nossos pais, por tudo aquilo que Deus tem nos dado por meio deles. E se você é pai, somos gratos a Deus pelo presente que Deus deu para nós, que são os nossos filhos. Quantos dizem amém? Então os filhos são herança do Senhor. Amém? Herança de quem, irmãos? Do Senhor. Vamos nos lembrar a semana passada que a gente começou falando da primeira coisa ao respeito da vida. E Deus é o provedor da vida. Quer dizer que Deus é o autor e o dono da vida. Glória a Deus. Porém, os filhos são uma recompensa de Deus. É uma bênção do Senhor os filhos. O galardão. É por isso que se os filhos são uma herança do Senhor, nós como pais temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de lhes orientar, a responsabilidade de lhes ensinar, a responsabilidade de ser exemplo para eles. Concordam não, irmãos? Então, nesse sentido, os pais temos que instruir, treinar, capacitar, ensinar aos filhos. E veja que isto aqui não é uma coisa pequena, porque a sociedade todos os dias tenta dar uma orientação errada a nossos filhos. A lei e tudo o que acontece no dia tenta treinar, capacitar a nossos filhos, porém de maneira errada, porque às vezes está saindo do caminho da moral, saindo do caminho certo, saindo da verdade. Então o pai tem a responsabilidade de orientar os seus filhos, de orientar segundo os princípios, de orientar segundo a moral. A Bíblia diz que todo aquele filho que é levantado segundo a palavra, fundamentado e formado, diz assim a palavra, como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Quer dizer que esse filho que consiga se levantar estruturado, educado, dirigido. Irmãos, se é uma coisa forte hoje, é a falta de educação. E a educação começa no lar. A educação começa com o exemplo dos pais. A educação não é aquilo que o filho recebe lá na escola, simplesmente. Lá ele pode aprender uma ciência, alguma capacidade humana, porém os princípios fundamentais são adquiridos na casa. Lá, na sua casa, ele vai se estruturar com valores que ele não consegue aprender na rua, que ele não consegue conhecer lá no meio da sociedade. É por isso que a Bíblia vai nos dizer como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Um filho bem treinado, um filho bem preparado, um filho bem educado, um filho bem ensinado, se torna uma arma poderosa. Quantos dizem amém? Quer dizer que nós temos aqui armas poderosas. Amém. Poderosas armas, irmãos, que podem encarar com toda certeza o embate do inimigo, a adversidade. Porém precisamos, irmãos, nos tornar pais que gerem uma influência verdadeira, positiva, inspiradora na vida dos nossos filhos. Pais que tenham a coragem de mostrar o caminho, de orientar, de educar, de corrigir. Pais que tenham a coragem de dizer: não, isto não é possível, assim não é o caminho. Pais que tenham a autoridade de educar a seus filhos para lhe dizer: vou te ensinar que o caminho é um só para a salvação, Você não pode se perder. Você tem que crescer segundo o padrão bíblico, a estrutura bíblica, para que você consiga se tornar uma arma poderosa. Amém? Então, lembra você que a semana passada, quando a gente começou este tema de pais que fazem a diferença, lemos uma carta aqui de um homem que lá no corredor da morte, ele escreveu uma carta, lembra vocês? Levante a mão se alguém lembra disso, lembra? Lembra, olha o ambiente forte daquele homem que falou, olha mãe, se a justiça for justa, você também teria que estar aqui comigo no corredor da morte. Porque eu cometi muito crime, muita coisa, mas tudo começou lá na casa. Tudo começou quando faltou a orientação, quando faltou a correção, quando faltou a direção, quando faltou a autoridade do pai, a autoridade da mãe para dizer, aqui esta casa se respeita, aqui há princípios, aqui há valores, aqui há uma posição de temor a Deus acima de todas as coisas. Porém, chamou minha atenção que no final do relato que nós falamos a semana passada, uma palavra ficou na minha mente no decorrer da semana. O que, que aconteceu com aquele homem no corredor da morte? E aí vem o pensamento que hoje eu quero compartilhar com vocês na segunda parte do ensino, pais que fazem a diferença. E uma coisa interessante é a falta de educação levou aquele homem a ter um futuro muito triste. A falta de educação faz com que um homem viva perdido, com que uma família apareça lá sem orientação, sem determinação. A educação é uma arma. Não sei se você ouviu falar alguma vez de um pensador, um líder grande, homem da história da humanidade, chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela, falando ao respeito da educação, diz: é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, utiliza a educação. Se você quer mudar a vida de uma pessoa, utiliza a educação. Se você quer homens e mulheres de bem, utiliza a educação. A educação é repreensão. A educação e repreensão começa nos primeiros anos da infância e dura até o último dia da vida. Veja o interessante dessa declaração. Quando tudo começa com educação, termina lá no final da sua vida com boa estrutura. Porém, quando falta a educação, essa pessoa vai se perder. Essa pessoa não vai ter um bom futuro. Essa pessoa não vai conquistar, não vai ter uma boa família, não vai ter aquilo que você deseja de bom para a sua família e para seu futuro. Por quê? Porque faltou a educação. Amém? Concorda? Eduque as suas crianças, eduque seus filhos, eduque aquelas pessoas que Deus colocou nas suas mãos, porque elas são herança do Senhor, galardão de Deus. Eduque ainda que eles estão moços, eduque ainda que eles estão crianças, bebês. Eduque as crianças para que não seja necessário, como falou um grande pensador, dizendo: eduque as crianças para que não seja necessária a punição para um adulto. Porque quando se educa, a educação faz com que a pessoa tenha um norte, tenha uma direção, conheça e saiba o que é bom e o que não é bom. Agora, por que que falo isto no tocante o capítulo 127 do livro dos Salmos? Porque a Bíblia fala que ter filhos educados torna-se uma bem-aventurança. Quer dizer que é bom. O que não é bom é ter muitos filhos e não lhes orientar. O que não é bom é ter muitos filhos quando não tem pais que tenham caráter, determinação para lhes orientar, para lhes educar. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Quer dizer que há filhos que representam a educação que eles receberam na sua casa. Há filhos que quando começam a falar, você entende facilmente que esse aí é uma pessoa educada, é uma pessoa que é orientada, treinada, corrigida pela sua fala, pelo seu comportamento, pela sua maneira de se desenvolver. Porém, tem pessoas que por falta de educação, quando elas começam a se desenvolver, o pai, a mãe passa vergonha. O pai e a mãe passam um momento muito forte. Então diz a palavra, quando o homem educa seus filhos, faz o trabalho certinho, bem-aventurado é. Não vai passar vergonha não. Mas quando não educa, irmão, tristemente vai passar vergonha. Não falo eu, a Bíblia diz isso. Então precisamos ter orientação bíblica para corrigir, orientação bíblica para disciplinar. Quantos dizem amém? Estamos na escola dominical, não é verdade, irmão? E na escola dominical a gente aprende pela palavra, amém? Para nos formar e sermos dia após dia ainda melhores. Concorda não? Então vamos lá, Provérbios capítulo número 13, o versículo 24. Provérbios, o capítulo 13, versículo 24, diz assim, vamos junto na tela, como que diz? O que não faz uso da vara, ah, meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? O que que saiu ali na tela, irmão? Olha só, vamos lá, paz, 1, 2, 3, como diz? Desde cedo o castiga. Não quer dizer que você tenha que ser aquela pessoa. Porque, irmão, se fala de educação, e a primeira pessoa que tem que ter educação é o pai. Entende? Porque pai que não é educado não vai castigar, vai matar. Entende? Por isso falo, tudo começa com a educação. Concorda ou não? Fique comigo aqui que o negócio vai, irmão, se tornar ainda mais interessante. Quem se nega, eu não vou corrigir, eu não vou falar com ele, eu não vou, deixe ele para lá, que faça ele o que ele quiser. Está correto ou não? Não. O pai tem que se posicionar. É ou não? Eita Jesus, estão aqui irmãos? O pai tem que se posicionar. O pai tem que orientar a seu filho. Diz a Bíblia, o que não faz uso da vara odeia a seu filho. Só que tem que fazer uso com amor, com educação, para lhe corrigir. Sim, ó, preste atenção. Pai, que seu coração está raivoso, que seu coração está alterado, que seu coração está cheio daquele ambiente de raiva, é perigoso. É melhor se calmar para corrigir. É melhor se calmar para lhe orientar melhor. Porque aí a correção não vai ter o propósito, não vai cumprir o propósito. Mas a Bíblia diz, mas o que o ama desde cedo o castiga. Cedo que? Cedo fala de uma idade? Fala de quê? Cedo é? Cedo. Eu vou dar um exemplo, mas não vou dizer que esse aí é o padrão. Entende? Você não vai pegar esse padrão ali não, porque cada um tem a sua forma, a sua maneira. Mas eu entendi que cedo, eu, não você. Por isso eu vou falar de um exemplo, não para que você vai replicar isso aí não. Veja, o meu filho mais velho, quando ele nasceu, chorava, não parava de chorar. E eu falei, meu Deus do céu, isto aqui, o que que acontece? Chorava de manhã, chorava no meio-dia, chorava à noite, de madrugada. Irmão estava no banheiro, ele chorava, saía do banheiro, estava chorando, colocava a mamadeira, chorava. Irmão tinha uma rede, colocava ele lá na rede, lá chorava. ficava quieta, rede, chorava. E eu falei, não, chega de chorar. Tinha 20 dias de nascido, 15 dias. Eu ia falar 20, nega. Muito cedo, 15 dias. E eu falei, olha, este bumbum aqui está muito bonito. Mas, ah, irmão, você corrige. Porque de dia chorava e à noite chorava. E eu falei para ele, rapaz, preste atenção. A noite é para dormir e o dia é para trabalhar, não para dormir. E táxi, irmão, até o dia de hoje, nunca voltei a ver o filho chorar. Ele chora sim na presença de Deus. Ele chora sim por outro motivo, mas por qualquer coisa, não. Não. Não quero dizer que esse seja o padrão, entende? Mas quando você não pode deixar que o bebê governe a sua vida. É o bebê governando a sua vida. Como é que é isso? É você o pai, não ele. E o pai sai tudo descontrolado. Meu Deus, aí que eu não consegui dormir. E você vai trabalhar assim. Daqui a pouco você vai ser demitido. Daqui a pouco você não vai ter trabalho. Porque todos os dias chega lá. E com uma queixa, com um problema. E o que aconteceu? Não, meu filho não deixou dormir. Seu filho quem governa você? É o bebê que governa a sua vida? Não. Então diz a Bíblia, o que não faz uso. Ai, meu Deus. Não dá vara, né? Vai devagar. Oriente, ensine. Preste atenção para que a mensagem não vai sair fora do contexto. Porque é importantíssimo disciplinar, orientar. Eu me lembro, porque eu nasci na igreja e toda a minha vida passei até o dia de hoje. Mas naquela época, ali no colo da minha mãe, eu começava a falar para minha mãe, um banheiro. A primeira vez, vai lá para o banheiro, tudo bem. A segunda vez, banheiro, o quê? Você faz número um, número dois na casa. Aqui, nada. Então aconteceu que daí para lá, um dia, ela viu que eu estava saindo do culto e olhou para mim assim e falou, e aí? Banheiro. E quando a mãe fazia, ou não sei se você aconteceu isso na sua época, que a mãe fazia. Quando a mãe fazia assim, era a bênção, irmão, profética. Bênção profética. Acabava o culto, a gente morava longe da igreja, e era o caminho como cordeiro foi levado ao matadouro. Diante dos seus dos criadores, emudeceu e não abriu sua boca. Eu ia caminhando, jogando as pedrinhas pelo caminho, e a minha mãe atrás de mim. Ela pegava uma varinha e eu falava: não, meu Deus do céu. Aí eu começava a fazer aquela oração: Senhor, que a trombeta, se vai soar, este é o momento certo, Senhor. A trombeta vai soar, soe agora, oh Pai. E aí chegava a minha casa, irmão, e a palavra profética, irmão, se cumpria. E aí eu falava: mamãe, por quê? Eu te falei. Então voltei a ter vontade? Sim. Muitas vezes, mas eu olhava para minha mãe e minha mãe me olhava assim. Ó. E aprendi uma linguagem, irmão, a linguagem dos olhos, a linguagem da face, a linguagem das mãos. Eu estava louvando a Deus e olhava para lá e minha mãe só inclinava seus olhos. Eu já sabia que ela estava me dizendo: segure. Então eu falava, amém, glória a Deus. Mas hoje eu agradeço a Deus Aquela época era uma época forte, difícil, uma época que não tínhamos muita coisa, uma época que você tinha um vestido, tinha um par de sapatos, tinha muita limitação, muita. Tínhamos muita limitação, porém, tínhamos pais que não toleravam a bagunça, não toleravam qualquer tipo de atitude dos seus filhos. Eles estavam ali para nos corrigir. O que acontece naquela época forte? Época forte, bem estruturada, bem dirigida, gera filhos fortes. Mas geração fraca gera filhos fracos. Como é que nós estamos levantando nossa geração? Se você passou por muita coisa forte, não dá para que você esqueça, porque você é o que é graças a que houve um homem, uma mulher lhe orientando, lhe ensinando, lhe educando, lhe corrigindo. E hoje somos gratos a Deus, mesmo que o pai ou mãe não está conosco aqui, mas honramos a Deus pela vida de nossos pais, honramos a Deus pela educação. Ensinaram para nós a sermos homens de bem. ¿Cuántos honran al Señor por la vida de sus pais? Amén. Si alguien ainda está vivo, que Dios abençoe seu pai, a su mãe, onde quer que él esté. Y si no está, você tem ainda una oportunidad de orientar a seus filhos. Y si no conseguiu seu pai con você, él morreu, foi embora e nunca viu o filho que ele queria ver em você, você agora tem uma oportunidade de ouro de educar e orientar a uma nova geração, para que essa geração não seja uma geração fraca, seja uma geração definida, certa, bem dirigida pela mão poderosa do Senhor. Provérbios, o capítulo 23, versículo 13, veja o que diz ali, capítulo número 23. Estamos na escola dominical, pais que fazem a diferença. Segunda parte. Diz assim, capítulo 23, versículo 13. Não retire essa disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Não evite a disciplina à criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. É possível que a pessoa morra de outra coisa. Morre porque você nunca educou. E lá se envolveu, se mergulhou com coisas erradas e morreu por falta de correção. Então a Bíblia diz, isso não vai matar a seu filho. Diz assim a palavra, castigue a você mesmo, versículo 14, com a vara, e assim livrará da sepultura. Amém. Quantos filhos já foram para a sepultura porque o pai nunca teve aquela capacidade de educar e ensinar a seu filho? A Bíblia diz, castigue a você mesmo. Você mesmo, não deixe o outro, você sabe o que está fazendo, mas assim livrará da sepultura. O capítulo 19 do livro de Provérbios, versículo 18, diz assim a palavra: disciplina seu filho, pois nisso há esperança. Quando há disciplina, há esperança. Se você não disciplinar, então seu filho se perderá, mas se você disciplina, haverá esperança. Amém. Diz a Bíblia, não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo, porque tem um caráter, meu Deus do céu, tem uma atitude que é difícil. Você fala por aqui e ele vai por lá. Você faz, olha, meu bem, faça isto, aquilo, e não escuta, não entende. Então diz a Bíblia, aquele homem de gênio difícil precisa. Não quer entender? Eu vou te mostrar como é que você pode entender. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. castigue a você mesmo com a vara, assim a livrará da sepultura. Agora eu gostaria de ressaltar aqui nestas passagens, nos versículos lidos nesta manhã, quem que fala isto? Fala o homem que é conhecido como o homem sábio, o proverbista Salomão. E chama minha atenção porque Salomão, ele tem uma educação, conseguiu conhecer e entender o que era a vida e o valor da vida pelo exemplo, pela orientação, pelo ensino do seu pai. A semana passada falamos de onde ele pediu sabedoria, lembra? Lembra de onde foi que ele teve aquela fantástica ideia de pedir sabedoria? Já sabemos, né? Mas diz a Bíblia que este homem foi construindo a sua própria vida baseado nas suas experiências, porque ele passou uma época na sua mocidade. Seu coração ficou apaixonado pelas coisas temporárias, pelas coisas temporais do mundo. Ele ficou ligado com a vaidade, ficou ligado com coisas que não têm muita importância na primeira fase da vida de Salomão. Porém, na segunda fase da vida dele, ele já tem uma maturidade. Na maturidade dele, ele então escreve o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios fala da sabedoria, fala do bom senso, fala da boa orientação. Porém, quando ele fica já velho, na velhice da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes, um livro que fala, tudo é vaidade. Você fica muito preocupado por uma coisa ou outra, mas eu vou te falar como velho e fardo de dias, para te dizer que há uma coisa no final das contas que prevalece. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se há uma coisa valiosa que uma pessoa pode aprender, é se tornar uma pessoa temente a Deus e guardar os seus mandamentos. Agora eu gostaria ir para uma passagem e encaixar com o capítulo 127 aqui, lembrando de um homem que ele é um exemplo ao respeito de como tem que ser a atitude de um pai quando tem vários filhos e não sabe o que fazer. O livro de Gênesis, o capítulo número 49, o versículo 1 em diante, há uma história muito interessante, a história de um homem chamado Jacó. Diz a palavra do Senhor, capítulo 49, o versículo 1 em diante. Aí aparece uma grande declaração de um patriarca. Eu gosto muito da atitude deste homem aqui, porque nós poderíamos, irmãos, ter pelo menos uma atitude parecida à atitude de Jacó. A Bíblia diz que esta passagem faz questão de nós lembrar dos últimos dias daquele homem. Últimos dias. Preste atenção aqui, porque é interessantíssimo nos lembrar que Jacó, quando ele nasceu como enganador. Ele nasceu como mentiroso. Ele nasceu, irmão, como uma pessoa que precisava de correção, precisava de ensino e educação. Mas quando ele cresceu e tornou-se homem, agora tem vários filhos. Agora no capítulo 49 ele é o homem velho, o homem já quase para morrer. Mas naquela condição de morte acontece o que vou ler aqui do livro de Gênesis. Diz assim o capítulo 49, versículo número 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Um homem que no começo da sua vida foi conhecido como usurpador, como enganador, como mentiroso, agora é o homem mudado, não é a mesma pessoa. Agora, lembra você o encontro que ele teve com o Senhor? O encontro que mudou seu caminho, mudou a sua mente, mudou a sua vida e tornou-se o pai do povo de Israel. Jacó é conhecido como o pai do povo, porque ele é o pai das 12 tribos de Israel. Agora veja, a Bíblia diz que lá no final dos seus dias ele diz: ajuntai-vos. Porque se uma coisa tem que fazer o pai é juntar os seus filhos, juntar a sua família, juntar aos membros da sua casa. Como é que uma casa está dividida? Como que um filho vai por um canto, outro filho vai por outro? Cadê o pai? Cadê a mãe? Esperando que aconteça o quê? É o pai que tem autoridade para juntar sua família. É o pai que tem autoridade para dizer: filho, família, vem cá. Não vamos permitir que o inimigo vai quebrar a família, vai travar a família. Não. Não são os filhos que têm que tomar a iniciativa, são os pais que têm autoridade para dizer: ajuntai-vos. Não vamos permitir que nesta casa aconteçam divisões. No mundo está cheio de divisões, famílias que não se fala, o tio com o sobrinho, que não se fala, o filho com a mãe, o pai com um membro da família, famílias quebradas que não se fala isto por aquilo e sei lá tanta coisa que acontece. Porém, a Bíblia diz que Jacó, o homem já velho, diz a Bíblia, falando para seus filhos: ajuntai-vos, porque não é para viver divididos. Se você faz tempo que não fala com um membro da sua família, envia uma mensagem para ele. Fala para sua família, porque você tem que manter a unidade familiar, a comunhão, a harmonia na família. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O pai que tem o conhecimento, a sabedoria, o pai que conhece o que está acontecendo. E veja o que diz o versículo número 2: ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Porque se uma coisa nós temos que ensinar, é que o filho tem que aprender a ouvir a seus pais. Nossa geração é carente disso. A geração de hoje acaba ouvindo aos amigos do Facebook, aos amigos, à galera da rua, mas não querem ouvir aos pais. E é bom que você lembre pela palavra que se uma coisa tem que aprender o filho é a ouvir a voz do seu pai. O pai está ali para abençoar a seus filhos. O pai está ali para orientar a sua família. O pai é a bênção de Deus para essa casa. A bênção de Deus vai passar pela autoridade do pai, vai passar pela autoridade da mãe para abençoar aos filhos. Nós como filhos temos que ser gratos a Deus pela vida de nossos pais e ouvir o que o pai fala. Ah, temos que ouvir. E ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E a Bíblia vai dizer como é que começa a história aqui. Rubem, o mais velho. Rubem, nós irmãos, às vezes acabamos esquecendo que temos uma responsabilidade de dar exemplo. Exemplo a nossa família. E diz a Bíblia: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Quer dizer que cada um de nós temos uma responsabilidade. Eu sou o filho mais velho na minha casa, e toda vez que acontece alguma situação na casa, ele não toma decisões lá, mesmo que eu estou muito longe. Mas temos a cultura, temos o costume que os irmãos ligam para o irmão mais velho, falam para o irmão mais velho: você que acha, que diz? E escutam o conselho, escutam a voz, mesmo que às vezes não encaixa com a decisão que eles têm, mas tomaram aquele costume de ouvir a voz dos seus pais, de ouvir a voz do irmão mais velho. Porque, irmãos, uma pessoa consegue interpretar as coisas de uma maneira e outra interpreta de outra maneira. Mas diz a Bíblia: Rubem, o meu primogênito, impetuoso com a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. O capítulo 49, versículo 4, começa a falar das falhas, das dificuldades que os filhos viveram. E tudo aquilo que aconteceu na casa, Porque en una casa acontecen muchos problemas. En una casa acontecen brigas, acontecen situaciones, momentos de mucha dificultad. Mas tem que prevalecer o temor a Deus. Tem que prevalecer a união, a educação. Quanto dizem amém? Agora, como o tempo tem voado muito, eu vou te convidar para que nesta parte final você saiba o que diz a palavra ao respeito deste homem chamado Salomão. Porque se o pai é autoridade para juntar, o pai é autoridade também para aconselhar. O filho tem que obedecer a voz dos seus pais, porque a Bíblia diz, isto é justo. Justo. O primeiro livro de Reis, o capítulo 2, ele vai nos lembrar de um fato da vida de Salomão. Capítulo número 2 de primeira de Reis, o versículo número 4. Do versículo 1 até o 4. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: o pai que convida seu filho, porque é o pai que tem que convidar, e o filho tem que obedecer. A Bíblia diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, e fala para Salomão uma coisa que os pais hoje parece que esqueceram. O pai fala para seu filho: esforça-te, 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 pois, e sê homem. Olha o que o pai está falando para seu filho: filho, eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou voltar à terra, mas eu vou dar uma chave, uma palavra que vai abrir caminho para você. Esforça-te e sê homem. Olha, que coisa tão forte, não é verdade? Você poderia esperar outro conselho, poderia esperar um conselho, sei lá, mais elaborado, uma palavra mais eloquente, mas Davi vai direto, falando, rasgado, dizendo: filho, esforça-te. Você quer trabalho de graça? Não há. Quer uma vida boa de graça? Não existe. Quer todo de graça? Bonitão? Não existe. Você quer uma família? Quer um bom trabalho? Quer uma boa casa? Esforça-te. Quer uma boa economia? Esforça-te. Quer um bom lar? Esforça-te. Mas tudo de graça? Não vai, não vai, não vai acontecer. E nosso mundo de hoje virou de cabeça para baixo, porque a sociedade de hoje não quer se esforçar. Concorda comigo? Não quer se esforçar. Se há uma coisa que a sociedade de hoje quer, é todo de... todo de... pessoa gosta muito daquele, ó, é de graça, é de graça, é de graça. Até a gente às vezes diz: irmão, louvar não custa nada, é de graça. Só para lembrar, irmão, que não tem que se preocupar, porque você pode louvar com liberdade. Mas a sociedade de hoje tudo quer de graça. E nossos filhos estão crescendo com uma mentalidade fraca, com uma mentalidade que não tem que se esforçar, que ali na esquina vai achar a riqueza, que vai mexer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e vai tornar rico. Não, tem que se esforçar. É por isso que tem que estudar. Ai, que lá na minha escola, ontem aqui falando na aula de adolescentes, um deles falou: olha, naquele asilo que chamam de escola. Falei: você sabe o que é asilo? E ele falou: não. Então, e outro adolescente falou: é aquele negócio onde cuidam os velhos. E eu falei: e então a escola para você é um asilo? E falou: não, então é uma cadeia. Ah, é? Sim, porque a pessoa de onde tirou isso? Ele tirou isso daquilo que escuta todos os dias lá no ambiente da sua casa. Lá no ambiente escuta: ah, para que estudar? Ah, para que isto? Ah, daqui a pouco você vai fazer isto, aquilo, e aí você vai fazer um lucro assim, lá. Não, irmão. Esta geração está se tornando dia após dia fraca, fraca demais, porque não quer se esforçar. A geração de hoje não gosta de ler, não gosta de correr atrás, de se preparar, de se formar. Não querem. Passam horas e horas e horas no YouTube, horas e horas e horas no Facebook, horas e horas nas redes sociais, se alimentando de quê? Tomara que fosse de coisa boa. Porém, a maioria, você sabe, que está se alimentando de coisa ruim. E o pai está ali observando e conhecendo tudo, deixando seus filhos sem orientação, sem educação. Logo mais para frente, infelizmente, vai chorar. Mas se você não quer chorar, aproveite agora que há um exemplo de parte de Deus para nós, dizendo: filho, esforça-te. Vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos formar, filho. Esforça-te e seja homem. Homem, eu não vou falar, mas um dia alguém contou aqui para mim uma anedota, dizendo que alguém mandou ele fazer uma diligência e falou: olha, vai, faça isso e seja homem. Seja homem, porque assim tem que ser. Fala do comportamento, fala da determinação, fala da estrutura. Esforça-te e seja homem. Mas se você consegue ler o capítulo 2 completo mais para frente, você vai observar que logo lá, bem para frente, tem o resultado de se esforçar. Porque o esforço vale a pena. Acredita ou não? Vale a pena ou não? Hoje muitos poderiam ter uma vida melhor, mas ninguém falou para eles o que nós estamos falando aqui. Hoje você poderia ter uma vida bem melhor, mas ninguém orientou sua vida no momento certo. É por isso que a pessoa acabou em uma condição sem ter educação, sem se formar, porque ele passava o dia todo na rua. Lá, eu sou bom de bola. E disso vai viver? Olha, tomara que sim. Mas de 1 milhão de jovens, garotos bons de bola, talvez 1, 2 conseguem um sucesso. Mas a maioria, o que conseguem lá são amizades ruins, costumados em viver na rua, costumados, envolvidos com as drogas e muita outra coisa. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê a pessoa que tem responsabilidade para lhe dizer: volta para a escola, vai se formar, vai se educar, vai correr atrás daquilo que é bom, e você vai se tornar o homem de bem. Amém, para a glória do Senhor Jesus. Então temos, irmãos, muitos exemplos na palavra, que é muito interessante. Porém, irmãos, eu gostaria de dizer que a Bíblia diz que um filho educado, ele não é aquele que governa a casa. De fato, o filho educado, ele não diz como quer se vestir. O filho educado é vestido pela sua mãe, vestido pelo seu pai. A Bíblia diz que Ana, uma mulher preocupada por agradar a Deus, ela fazia, confeccionava o vestido para seu filho. Quer dizer que o filho não se apresentava com calça rasgada, não se apresentava com uma camisa bem coladinha lá no templo. Não, ele estava lá vestido como a sua mãe tinha feito o vestido para ele. Mas deixa eu perguntar: hoje quem veste a quem? É o filho dizendo para o pai: tá desatualizado. E o filho falando para a mãe: mãe, que é isso tão feio? Aleluia. Esta é a geração da calça rasgada, da roupa fora do padrão, das roupas folgadas, que são chamadas de despojadas. E quando nós, pais, vamos questioná-los, eles já têm a resposta pronta. Pai, é meu estilo. Eu estou, nestes dias eu estava falando, né? Isso já não faz muito tempo. Eu comecei falando do filho mais velho e vou terminar falando do filho mais novo. Tudo com o filho mais velho não dá, né? Um dia eu olhei para o filho mais novo, não vou dizer o nome, algum dia você vai conhecer. E olhei para ele e eu falei, cara, o que, que é isso? E tinha tudo, uma apresentação assim, tipo, estranha para mim. E ele falou, pai, eu descobri uma coisa. O quê? Me fala. Estou na procura do meu estilo. Aí você que acha? Estou na procura do meu estilo. Você que acha? E eu falei, como assim? Na procura de quê? Do meu estilo. Qual que estilo? Esse cabelo assim, desse negócio, e essa condição da camisa toda bagunçada e tudo. É meu estilo. É meu estilo. Então, sendo muito sincero, acredito que nossos adolescentes e jovens precisam tomar cuidado, sim, com o seu modo de vestir. Não sei se você concorda, mas você pode me chamar de velho. Mas os adolescentes, os pais, têm que tomar muito cuidado com o seu modo de vestir. Assim, a psicologia diz e a sociologia afirma que a vestimenta é uma forma de identificação social. Não a Bíblia. A psicologia e a sociologia diz que a vestimenta de uma pessoa transmite uma mensagem, que é um instrumento da sociedade. Então, será que quem olha para nossas vidas consegue entender que somos cristãos? Somos ou não somos? Porque a Bíblia diz que somos templo de quê? Somos templo de quê? Agora eu vou terminar aqui com um exemplo. E você, não sei se, como que você vai achar. Imagina a personificação do Espírito Santo. Entende? Vamos imaginar aqui que o Espírito Santo toma uma forma física. Como é que ele chega vestido? Com a calça rasgada? Com aquela... Chega assim? Você acha que o Espírito Santo vai chegar assim aí? Esse é meu estilo. Que acha você? Se o Espírito Santo tomasse uma personificação humana, como seria? Como seria? Porque a nossa sociedade vende uma ideia e diz, não, que a geração pode fazer e desfazer. Pode, não tem problema. Faça o que quiser. Só que tudo isso tem a sua consequência. Porque nós queremos transmitir uma mensagem. A mensagem é, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é bagunça. Isso aqui é sério. Isto aqui é temor a Deus. Isto aqui é princípio. Isto aqui é caminho certo. Não é o estilo que uma pessoa quer. O Espírito Santo, ele veio para morar em nossas vidas. Então, irmão, o Espírito Santo não vai se personificar com calça rasgada, camiseta coladinha e microsaia e coisas assim. Não. Então vou dar um conselho nesta manhã e vou te convidar. Vamos nos tornar de verdade pais que fazem a diferença. Amém, irmãos. Deus, ele é o provedor da vida. E herança do Senhor são os filhos. Os filhos são uma herança do Senhor. Então, meu amado, que é fazer a diferença nesta manhã? Vamos nos comprometer, sim ou não? Levanta a mão aqueles que querem se comprometer. Fazer a diferença aí é sair do lugar comum e dar o melhor. Como pais, vamos sair dando o melhor. Educação, 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 educação. Sabe o que é educação, irmão? Você ensina a escovar os dentes a seus filhos, sim ou não? Ensina ou não? Isso aí é ensino. Mas pelo fato que você ensinou hoje, em uma semana não precisa ensinar? Em 15 dias não precisa ensinar? A criança tem 5, 7 anos e você ensinou, olha, faça a cama, arrume as suas coisas. E logo, 15 dias após, ele já faz tudo direitinho. Não? Ah, o pai não ensina. O pai se ensina. O que acontece é que uma coisa é o ensino e outra coisa é a educação. Ensinar você faz todos os dias, mas educar é questão de tempo, paciência, trabalho, paciência. Porque você ensinou a escovar os dentes, tem 5 anos, tem 7 anos, tem 12 anos, tem 14 anos, e ainda você diz: escovou os dentes? Esqueci. Esqueci. É que o pai não ensinou? Ensinou sim. Mas quer dizer que ainda falta educação. A educação é aquilo que a pessoa consegue desenvolver quando há ensino, 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 até que se estrutura, até que se faz carne, até que você consiga desenvolver. Passaram 20 anos e aprendi a limpar os meus sapatos, a fazer a minha cama, a arrumar as minhas coisas, a escovar os dentes. Quanto demora isso? Temos muito trabalho pela frente, meus irmãos. E o diabo não está de férias. O diabo está fazendo o seu trabalho lá, a grão escala, fazendo o seu trabalho lá. E nós aqui, deixando a educação à internet, deixando a educação ao vizinho, à televisão. Acorda, pai. A educação é sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. Corrija, oriente em nome do Senhor e vamos ter uma vida que faz a diferença. Se temos crentes que fazem a diferença, teremos famílias que fazem a diferença. E se temos famílias que fazem a diferença, com certeza teremos uma igreja que faz a diferença. E o que precisa este país é pessoas que saem do padrão, vivendo uma vida reta, uma vida ordenada, dirigida, temente a Deus. Eu gostaria de convidar nesta manhã a um pai que queira dizer: Senhor, eu estou aqui, muita coisa não sabia, mas eu quero pedir a tua iluminação, quero pedir a tua ajuda para fazer a diferença nesta geração corrompida. Esta geração dia após dia está se perdendo, mas eu vou convidar um pai, uma mãe, um filho que quer se tornar em aquele homem, naquela mulher que faz a diferença. Fique de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos orar. E vamos orar. Pai, eu quero orar por ti. Mãe, filho, eu quero orar por ti. Sabe, nós parecemos de alguma maneira como as garças. Sabe, as garças que mesmo que pisam a lama, suas pernas ficam brancas, limpas. Eu acho que famílias aqui têm que se tornar como essa garça que pisa a lama, porém as suas pernas ficam brancas, permanecem brancas. O mundo está cheio de lama, mas temos que pisar, guiar, dirigir e não permitir que as pernas fiquem sujas. sino que permanezcan blancas. Eu gostaria de orar por um pai. Se você quiser levantar a sua mão, fechar os seus olhos, ou até vir até aqui, fica à vontade. Diga: Senhor, ninguém ensinou para mim como que se faz para ser um bom pai. Ninguém ensinou, mas eu quero ser um bom pai. Eu quero, Senhor, ensinar. Ninguém ensinou para mim como é ser um bom filho, mas eu quero, pelo resto da minha vida, ser um bom filho. Por gentileza, feche seus olhos e levante as suas mãos. Senhor, estamos aqui porque queremos fazer a diferença. Estamos aqui, Senhor, porque queremos te agradar. Fazer a diferença quer dizer ter atitude para dizer: não troco meu Jesus, não troco meus princípios, não troco minhas convicções por um minuto de prazer. Eu vou fazer a diferença. E na tua palavra vou meditar de dia e de noite. Mesmo que o mundo vai oferecer um banquete para mim, eu não vou trocar os princípios. Não vou trocar a tua palavra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a continuar ensinando, educando com paciência, educando com sabedoria, educando com a direção do Espírito, com o governo do Espírito, com a direção da sua palavra, educando.